Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá amigos, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos kardecistas. O nosso operador de som hoje é o Rogério, que está levando esse som bonito até você, chegando aí até a sua casa. E o tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre a mediunidade. No ponto de vista da mediunidade, assim, que é quando ela é desequilibrada, né? É um recurso que o ser humano possui quando ele está desequilibrado. Para que nós possamos levar até você esse tema, nós estamos aqui conosco com o nosso convidado, o Laurindo Francisco Viana, do Grupo Espírita Vigiemos e Oremos, lá de São Caetano do Sul. E nós temos os nossos ouvintes lá de Santa Juliana, em Minas Gerais, onde esse programa também é retransmitido, que pode também se comunicar conosco enviando e-mails. E aqueles que por acaso estiverem nos ouvindo ao vivo agora pela internet, já que em qualquer lugar do mundo nós poderemos ser ouvidos, né? Poderão também se comunicar por e-mail, que o Marinho está aqui a postos. Nós estamos em condições de atendê-lo por e-mail, por telefone, e futuramente por carta, se você enviar. Se você telefonar, ou enviar e-mail, ou escrever para o nosso programa, você concorre a um brinde de um livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, e pela editora das Casas Existenciais, O Nazareno. E o Marinho está aqui ao meu lado, que fará os comentários do programa. E eu vou tentar aqui hoje substituir o Turíbio e o Sérgio, né? O Marinho substituindo o Sérgio. Turíbio e o Sérgio, que hoje estão, em função do horário e de outros compromissos, não conseguiram estar aqui conosco nesta manhã. E para que nós possamos iniciar, eu vou deixar aqui uma pergunta ao nosso convidado, ao Laurindo. Lembrando sempre o seguinte, né, Laurindo, que a mediunidade é um recurso, um atributo das pessoas que, no geral, ainda não é bem compreendida, né? Pelas pessoas. O programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, conforme os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec, já que a mediunidade não é uma prerrogativa apenas dos espíritas, né? Então eu pergunto para você, Laurindo, todas as pessoas têm mediunidade, Laurindo?
Antes de responder essa pergunta, eu cumprimento os ouvintes deste programa, desejando a todos muito bom dia. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim se qualificam aqueles que já tenham a faculdade mediúnica, se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade, o que não depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isso está no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 14.
Você traduziu então assim, exatamente como está no Livro dos Médiuns, né?
Isso, exatamente.
É interessante. Mário, isso é uma... Então é uma qualidade latente do ser humano?
É interessante nós observarmos, Hélio, que Quando nós falamos em mediunidade, de imediato vem aquela ideia da mediunidade ostensiva, né? Daquela pessoa que com facilidade tem a sua vidência ou a psicofonia, que vulgarmente chama-se de incorporação. Então nós logo pensamos que o médium é aquela pessoa que consegue, com as suas percepções extrasensoriais, identificar o mundo espiritual. Mas conforme o Laurindo nos brindou aí com a lembrança do que está no Livro dos Médiuns, nós vamos perceber que a mediunidade tem um conceito muito mais amplo, né? Porque na condição do médium ser um intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo material, essa possibilidade de intermediação, essa possibilidade de nós interpretarmos, lermos e relatarmos para o mundo material o que, que se passa no mundo espiritual, os recados, acontece, como foi dito pelo Laurindo, de inúmeras maneiras diferentes, né? Até mesmo, Hélio, eu acredito que até mesmo aquela pessoa que não tem a mediunidade ostensiva, ela também é médium, né? Porque basta uma pessoa ser uma pessoa de boa vontade, né? E basta a pessoa ter no seu coração a vontade de ajudar alguém, por exemplo, e se um bom espírito o envolve naquele momento e gera uma intuição naquela pessoa para ir socorrer outro, né? Mesmo que ele não utilize a mediunidade da maneira convencional que nós que conhecemos, ele está sendo médium daquele espírito, está sendo intermediário daquele espírito, né? Então, por isso que Kardec e os amigos espirituais que respondiam as perguntas de Kardec dão essa característica bastante ampla da mediunidade, né? Como alguém que realmente atua como intermediário entre os espíritos e o mundo material das mais diversas maneiras, né? Agora, claro que o programa de hoje se refere mais à mediunidade ostensiva, né? E certamente no transcorrer do programa nós vamos estar conversando mais sobre isso.
Então nós podemos deduzir então que a mediunidade ela é inerente ao ser humano, ou seja, ela é uma atividade que ela é latente, né? Nem sempre está ativa, é isso?
É verdade.
Nem sempre está ativa, né? A pessoa não está ativando ou não percebe quando ela está ativa, é isso, Laurindo?
Exatamente.
Tem gente que não percebe, é médium e não percebe ou não?
Acontece isso, muitas vezes acontece isso, que a pessoa não percebe que ela é médium. Mas até aquela pessoa que queira as benzedeiras do interior, elas têm uma determinada mediunidade, pois à medida que elas vão benzer uma criança, ou um outro ser, especialmente criança, ela está doando fluidos e está retirando alguma negatividade daquela pessoa. Isso é perfeitamente natural.
Então, nesse caso, as pessoas que têm essa mediunidade ostensiva, né, elas estão sujeitas a algum tipo de desconforto ou algo assim que não seja assim muito natural para elas. Elas têm um desconforto, quem tem essa mediunidade ostensiva, quando ela mesmo, às vezes, até mesmo não controla.
Olha, essa pergunta é excelente, pois nos dá a oportunidade de definirmos o que é a mediunidade natural, que é, no sentido abrangente, potencial inerente a todo humano, e mediunidade ostensiva, aquela patente, visível, facilmente exteriorizada. Kardec, na Revista Espírita de março de 1859, faz a seguinte afirmação: todos, já dissemos, são mais ou menos médiuns, mas convencionou-se dar esse nome aos que apresentam manifestações patentes e, por assim dizer, facultativas. Ora, entre estes, as aptidões são diversas. Pode-se dizer que cada um tem a sua especialidade. Ao primeiro exame, duas categorias se desenham muito nitidamente: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. O termo mediunidade ostensiva é utilizada para designar a mediunidade aparente, facilmente exteriorizada, que devido à sua complexidade justifica um estudo e preparação mais detalhado e mais profundo.
Nesse caso aí, Lorindo, né? Nesse caso, eu até vou chamar a ajuda do Mário, que é a participação do Mário nesse debate, né? E a Maria Luísa, ela lá do Parque de Assatuba, em Santo André, ela, muito obrigado pela ligação, Maria Luísa, ela faz uma pergunta que vai nos direcionar até para um ponto muito interessante aqui da questão. Ela pergunta assim, então nesse caso, né, como disse o Laurindo, né, todo médium é uma boa pessoa, então, né, nesse caso?
Interessante a pergunta da nossa ouvinte. Nós aprendemos com as obras básicas de Allan Kardec, em especial o Livro dos Médiuns, que o Laurindo tem feito alguma referência e leitura de alguns trechos dele aqui conosco hoje. Nós aprendemos que a mediunidade é independente da moral da pessoa, não é? Nós aprendemos que a mediunidade é um atributo, é uma capacidade inerente à pessoa, e que essa pessoa poderá fazer bom uso ou mau uso da mediunidade dependendo dos seus valores e dos seus sentimentos, né? Por isso que, infelizmente, né, nós não podemos deixar de citar que existem pessoas que usam mal a mediunidade, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, utilizam a mediunidade para motivos fúteis, aquela pessoa que, por exemplo, procura viver disso, cobrando pelo uso da mediunidade. Tudo isso mostra que, dependendo dos valores, dependendo da educação, dependendo da moral que aquele médium tenha, ele vai fazer uso da mediunidade de acordo com aquilo, e vai ser responsável pelo mau uso também, como qualquer outro, com qualquer outro atributo, né? Pegamos uma pessoa, por exemplo, que use a sua inteligência, todos temos inteligência, e que usa a inteligência para o bem e usa a inteligência para o mal. Aqueles de nós que usa a inteligência para o bem seremos, de alguma maneira, receberemos da vida o retorno disso. Da mesma maneira que aqueles de nós que usa a inteligência para o mal também vai receber o retorno disso. A mediunidade é igual, né? Quer dizer, a mediunidade será boa ou ruim dependendo do uso que o médium fizer. Agora, tem uma coisa interessante, né? Que como cada um de nós está cercado dos espíritos, o médium atrai os espíritos de acordo com uma sintonia, não é? E acho que aí o Laurindo pode nos ajudar um pouquinho e explicar, porque se uma pessoa não tem bons valores, se uma pessoa não tem o seu sentimento evangelizado, né? Que tipo de espírito que essa pessoa atrai, e essa pessoa vai ser médium de que tipo de espírito, Laurindo?
E até ia perguntar para o Laurindo, aproveitando, né? Aí, enganchando uma pergunta na sua. Se nós sabemos de casos de pessoas que sofrem sensações desagradáveis, né? Assim, por causa da mediunidade, né? Então, essa pode ser uma das razões, Laurindo, ou qual é a outra razão?
A faculdade mediúnica é, às vezes, indício de estado anormal, mas não patológico, pois há médiuns de saúde vigorosa. Se há doentes, ou são por outros motivos e não por causa da faculdade mediúnica. A doença é proveniente de uma imperfeição da matéria. O exercício muito prolongado da faculdade mediúnica pode causar fadiga. Aliás, o exercício de qualquer trabalho prolongado do que o normal produz fadiga, e com a mediunidade ocorre o mesmo, principalmente com a de efeitos físicos. Esta ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga, mas pode ser reparado pelo repouso. O exercício da mediunidade pode ter alguns riscos quanto às condições de saúde, excluindo-se os casos de abuso, demonstrando que há casos em que é prudente mesmo necessário abster-se ou pelo menos moderar o seu exercício. Estes riscos dependem de estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe desta forma quando ele começa a sentir-se fatigado e deve abster-se do uso da mediunidade.
Então, Laurindo, interessante, né? Nós vamos verificando aí que, assim como qualquer outro atributo que o ser humano tem, ele também tem que saber usar, né? Saber usar, porque, de alguma forma, embora seja a mediunidade é um recurso para que nós entremos em contato com o mundo espiritual, mas o processo também é físico, né? Envolve o aparelho físico da pessoa.
E desgasta.
E desgasta. Valdir falando?
E desgasta.
Aí a gente vê a importância da casa espírita na formação desses médiums, porque traz para o médium o equilíbrio necessário e as condições para que ele possa saber lidar com aquilo que lhe é inerente, né? Para que, de repente, ele não possa entrar naquilo que é o título do nosso programa, que é a mediunidade desequilibrada, aí praticando coisas que não tenham nada a ver com essa mediunidade equilibrada, né?
Então, inclusive o Luiz aqui, de São Caetano, ele manda aqui uma pergunta para nós. Obrigado, Luiz, pela ligação. Ele diz que está gostando do programa, mas que ele também gostaria de saber a função das escolas de médios num centro espírita e o que se aprende lá, né? Você vê que as perguntas vão chegando na medida que nós vamos conversando, as perguntas vão encaixando aqui.
O Valdir teve a intuição. A oportunidade de responder antes de chegar a pergunta.
Antes de chegar a pergunta, né? Eu estava falando sobre isso. Mas eu gostaria que falasse um pouquinho das escolas de médicos, porque tem gente que não gosta, viu? Ah, imagina, mas se isso é natural, por que que eu vou na escola, né? Como é que pode ter escola para uma coisa que é natural? E assim, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa a respeito, Mário, Valdir.
A escola, como eu bem adiantei, com relação à mediunidade, é uma forma de você estar aprendendo como lidar com ela. Como uma criança que vai para a escola para aprender a ler, na medida que aqueles que dirigem essas escolas vão ensinando, ela vai aprendendo a ler. Na mediunidade, a gente também tem que desenvolver na medida em que vamos aprendendo como lidar com elas. E as escolas nos dão esclarecimentos bem claros, necessários para que a gente possa, evidentemente, estar lidando com isso.
Talvez nós pudéssemos reforçar que nas escolas de médiuns, nós não vamos aprender apenas a técnica em si, até porque, como estamos aqui dizendo, a técnica flui com uma certa naturalidade, né? Porque a mediunidade é uma sensibilidade que está na alma da pessoa, né? Então a pessoa não precisa ir para a escola para ser médium. As pessoas já nascem médiums, né? Agora, o que que a escola ensina, então, né? A escola ensina a gente fazer bom uso da mediunidade. A escola ensina como que nós devemos, como que nós também somos responsáveis por pela atuação mediúnica. Ou seja, nós vamos aprender, principalmente na escola dos médiuns, de que o médium também passa a ser responsável pelo tipo de comunicação que ele transmite. Se ele percebe que o espírito que está ali está transmitindo alguma coisa que não é verdadeiro, e ele sabe que não é verdadeiro, ele aprende a não ser conivente com aquilo, ele aprende a não transmitir aquela mensagem, porque ele sabe que ela não é boa, não é verdadeira. Ou ele aprende que muitas vezes uma intuição que ele recebe não é conveniente que ele coloque naquele momento, porque ela pode não fazer bem. Então, eu diria que a escola de médiuns nos ensina duas coisas fundamentalmente. Nos ensina uma boa ética com relação ao uso da mediunidade, e nos ensina principalmente que, se nós não evangelizarmos os nossos sentimentos, se nós não aprendermos a amar mais, se nós não aprendermos a andar assistido pelos bons espíritos, que nós não poderemos ser bons médiuns, né? Então, a escola ela é bastante ampla, abrangente, que no fundo ela nos ensina a disciplinar a mediunidade ou manter a mediunidade equilibrada, conforme o Valdir nos falou.
Então, querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. E nós estamos hoje discutindo aqui sobre a luz da doutrina espírita, dos ensinamentos kardecistas, o tema mediunidade. E particularmente a mediunidade quando é desequilibrada. Lembrando também que aqueles que estão em outras cidades e que queiram, se você quiser recomendar um amigo seu para que ele possa ouvir esse programa, ele está em outra cidade, em qualquer lugar do mundo em onde ele esteja, você pode, se você ligar para ele agora, pedir para que ele sintonizar o www.radioabc.com.br, www.radioabc.com.br, ele vai sintonizar esse programa ao vivo e poderá também falar conosco através do por e-mail ou por telefone, caso ele queira, né? E se você perdeu o programa hoje também, você não viu hoje, você não conseguiu falar com seu amigo e quer que ele saiba do programa, do assunto que nós tratamos aqui, pode sugerir que ele ou você possa ouvir o programa no www.semeador.com.org, e lá todos os programas, não só esses como os anteriores, estão lá arquivados lá para que possam ser baixados e ouvidos no momento em que você quiser. Então você está aqui sintonizando o programa Semeando a Boa Nova, que hoje estamos recebendo o Laurindo, lá do atuante tarefeiro do Grupo Espírita Vigiemos e Oremos, lá de São Caetano do Sul, né, Laurindo?
Isso.
Laurindo, dentro do assunto que nós estamos tratando aqui, o Mário falava agora a respeito das qualidades da mediunidade. Então eu pergunto para você, Laurindo, as pessoas que têm a mediunidade estão a todo momento vendo, ouvindo, sentindo espíritos, elas podem ter uma vida normal assim? Ou uma vez, me tornei médio, agora eu só vou ver espírito, onde eu vejo espírito, ouvindo espíritos, como é que ela pode dividir isso da vida normal dela, ou ela pode ter uma vida normal, o médium?
É interessante essa pergunta, que nós não podemos deixar de considerar agora o caráter místico de alguns médiuns. O pesquisador inglês Ronald Lenk afirma que os místicos e os esquizofrênicos encontram-se no mesmo oceano, enquanto os místicos nadam, os esquizofrênicos se afogam. A relação entre a mediunidade e doença mental vem de muito tempo. Allan Kardec dedica o capítulo 17 de O Livro dos Médiuns para tratar dos inconvenientes e perigos da mediunidade e questiona se a mediunidade poderia desenvolver a loucura. Os espíritos respondem que não, desde que não haja predisposição para isso. Vou citar que Kardec diz na seção 211 do capítulo 22. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar a assistência de seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com suas boas e más qualidades, podem ser levianos e mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando que não conseguirá enganar a fim de que se desanimem.
Então, Mário.
Então, isso daqui nós estamos considerando o seguinte, que nós precisamos tomar muito cuidado com os espíritos, pois que nem todos são bons.
E Mário, então, o Marinho, o Francisco Lajes de Irene, chegou uma pergunta dele aqui nesse momento, exatamente em cima do assunto que ele tratou agora aqui, né? Então ele pergunta assim, que aquelas pessoas que muitos dizem desequilibrados, né? Eles podem, através dos centros espíritas, melhorar a ponto de deixar os remédios e de administrarem, administrados pelos médicos. Como ele disse assim, por exemplo, que o nosso querido Laurindo falou agora que os místicos navegam bem, né? Os outros que não são místicos, né? Esquizofrênicos não conseguem navegar nessas águas da aparente anormalidade, assim, né? Porque eles têm outras percepções, né? Então, no caso, por exemplo, se a pessoa ela não navega bem, não nada bem, não se sente bem, não se enquadra bem na vida, ela sempre, só procurando o centro espírita, se ela for um médium, ela pode parar de tomar remédio, se ela estava sob tratamento, no caso, uma pessoa desequilibrada?
Perfeitamente. Nós não podemos dizer que isso ocorra com todas as pessoas, né? Porque cada caso tem a sua gênese, cada caso tem as suas razões, e principalmente existe aí a questão, o fator, a vontade íntima que as pessoas têm e precisam trabalhar. Mas, sem dúvida nenhuma, a Casa Espírita sempre estará buscando a forma de ajudar uma pessoa dessa, e muitos são os casos em que as pessoas chegam à Casa Espírita com sensações, com pensamentos diversos, e à medida que procuram compreender o que se passa com elas no campo da sua influência espiritual, à medida que começam a trabalhar, muitas vezes, né? Uma terapia muito importante que a Casa Espírita oferece, Hélio, é quando a pessoa tem a oportunidade de trabalho junto ao necessitado, né? É estendendo um prato de sopa, é ajudando a fazer uma sopa e depois vai entregar a sopa na rua, como é o caso do semeador, é ajudar na distribuição de uma cesta básica, é qualquer atividade que lhe dê satisfação por estar naquele grupo, é uma das terapias mais importantes para que o equilíbrio da sua sensibilidade volte, por dois motivos. Primeiro, porque ela começa a dar vazão a um sentimento mais nobre, e depois porque ela atrai também os bons espíritos perto dela, que também gostam do trabalho de assistência e do trabalho de amor ao próximo, né? E aí as escolas, as palestras públicas, a fluidoterapia, que são os passes magnéticos, todos eles conjuntamente trazem para a pessoa que se apresenta numa situação assim sinais evidentes de melhora. Agora, é evidente, cada um de nós tem um livre-arbítrio, né? Cada um de nós pode cooperar com isso, como não. É mais ou menos aquela situação de um presidiário que permanece cumprindo a sua pena e que fica revoltado o tempo todo e que nunca perde a oportunidade de cada vez complicar mais a sua situação. Então essa pessoa não vai ter o benefício do bom comportamento e vai acabar ficando preso muito mais tempo, né? E o presidiário de bom costume, que regenera, que começa a colaborar com a comunidade ali de presídio que ele está, começa a dar sinais evidentes de entendimento e bom comportamento, vai encurtar a pena dele. Então, mesmo no caso assim de um presidiário, que nós estamos fazendo uma analogia, a pessoa pode complicar ou aliviar a sua situação. E a pessoa que está sob, vamos dizer, um processo de aprendizado no campo da sensibilidade que se encontra momentaneamente desequilibrada, se ele tiver dentro dele a vontade realmente de superar e entender o que está acontecendo com ele, mais rapidamente ele vai se liberar de tudo isso. Agora, nós sempre damos a recomendação também na Casa Espírita que em casos extremos, né, que ele não abandone nunca o tratamento médico, né? Que o tratamento médico também, juntamente com o apoio espiritual, é as duas coisas é que vão fazer com que a pessoa se reequilibre e que a pessoa possa encontrar a sua liberdade, a sua consciência plena e portanto, libertar-se desse momentâneo desequilíbrio, vamos assim dizer.
E a partir do momento em que na casa espírita essa pessoa recebe essa ajuda, ela própria não vai se desligar dos remédios. O próprio médico vai sentir isso e o próprio médico é que vai dizer: olha, a partir de agora você não precisa mais tomar esses remédios, porque eu já estou sentindo que você está muito bem. E diria a maioria das vezes, vem evidentemente de tudo aquilo que ela recebe espiritualmente, falando dentro de uma casa espírita que vai ajudá-la muito, muito, para que o médico possa, num determinado momento, falar: não, não precisa tomar mais remédio, não.
Afinal de contas, nós somos matéria, espírito e matéria, né? A matéria sempre acaba, também precisa também ter, sim, tem que ser olhada, sim, também, não que esquecer de olhar a matéria. Então, Laurindo, então, diante disso, eu pergunto: existem casos de pessoas que receberam em alguns centros a informação de que não se desenvolveram na mediunidade, sofreram muito, assim, precisa desenvolver, a pessoa vai nascer, tem que desenvolver, né? Senão você vai sofrer muito. O que você pode dizer a respeito, a dizer a essas pessoas, né? As pessoas, é verdade isso, quando as pessoas, se você não desenvolver, você vai sofrer muito, né? Você precisa, e a pessoa acaba fazendo aquilo por obrigação, ou por medo.
As pessoas devem receber essa orientação com muito cuidado, pois que ensina-se que o humano tem de se submeter a uma complexa preparação e observar certas regras de conduta para desenvolver em si o precioso dom da mediunidade. É preciso para isso, simultaneamente, a cultura da inteligência, a meditação, o recolhimento e o desprendimento das coisas humanas. É aqui que entram especialmente as escolas de médium, onde sem orientação e sem oração e sem muita meditação não se deve navegar pela mediunidade.
Para uma pessoa que ela não sabe se é médium, também ela não deseja ser médium, sabe? Ela não tem, mas ela gosta de conhecer. Ela pode fazer o curso, Mário, assim, um curso de médium, mesmo que ela não saiba se é, e também ela não pensou em desenvolver a mediunidade, mas ela pode fazer um curso para poder conhecer um pouco da matéria. É interessante que a pessoa faça isso?
Tecnicamente não há nada que impeça, né? Agora, a dificuldade é que normalmente a pessoa que não esteja interessada, que não esteja pré-determinada a realmente aprender e realmente a transformar-se, não está apresentando um comprometimento com o resto do grupo que participa de uma escola de médiuns. O grupo que é formado para estudar mediunidade, para formar a escola de médiuns, é um grupo de afinidades no final da história, né? Quer dizer, de alguma maneira, esse grupo é criado por afinidades, por interesses afins, né? Que é o interesse de melhorar, é o interesse de conhecer mais. E normalmente, uma pessoa que não faça parte dessa mesma afinidade, que não faça parte desse mesmo interesse, talvez traga dificuldade para o grupo como um todo. Então, a casa espírita, ela tem a responsabilidade de zelar pelo progresso do grupo inteiro que está participando do curso, né? Evidente que se a pessoa, apesar dela não ser espírita, ela legitimamente tem aquele mesmo interesse, ela tem o mesmo comportamento, ou seja, se ela se encaixa dentro daquele grupo de afinidade, não há nenhum problema. Não é absolutamente a cor da sua religião que vai determinar se ela pode participar ou não, né? É muito mais o que ela tem no coração, o que, que ela deseja com isso, e muito mais a seriedade com que ela vai corresponder ao esforço da Casa Espírita, que gratuitamente, de muito boa vontade, vai dedicar bastante tempo para ajudar na formação, ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, evidentemente, o que a Casa Espírita quer é que esse esforço, que essa dedicação seja correspondido com o interesse e o proveito de quem ali vai, né? Então, por isso que eu digo, tecnicamente não há nada que impeça, né? Mas é importante que a pessoa que vai ali saiba que ela tem que estar na mesma sintonia, tem que estar na mesma, no mesmo diapasão de propósitos e compromisso com aquilo que ela vai estar ali recebendo.
Eu soube de um caso, né? Eu soube de um caso, Lorindo, de uma pessoa em que até foi mais de um até, né? Que estava no centro, frequentou o centro muito tempo e não se predispunha a participar. Ela ia lá como ouvinte, né? Como ouvinte, como. E aí um dia alguém convidou, vamos fazer um curso, né? Vamos fazer um curso, vai ter escola, entra na escola, né? E então as casas espíritas normalmente oferecem vários cursos, né? Dentro. O curso de médium normalmente é o último, né? Do processo, porque a pessoa passou por outros cursos, ela vai para o curso de médiums, né? Então, e ela depois ali, o dia que ela passou pelo primeiro curso, ela pensou, puxa vida, mas acho que eu sou médium já. Aí que ela percebeu que ela já tinha o dom e não tinha percebido ainda, né? Porque, então, eu deixo a pergunta para você, que você vai responder daqui a pouco. Nós vamos entrar assim com os nossos comerciais daqui a pouco, né? Então, logo após nós retornarmos, eu vou pedir que você nos responda o seguinte. O que deve um médium fazer para que a sua mediunidade seja algo natural no seu dia a dia, né? Não seja uma coisa assim, uma coisa extra, fora do seu cotidiano, certo? Como é que ele incorpora o exercício da mediunidade no seu dia a dia e isso torna-se uma coisa natural para ele? Você responde logo após, né? Logo após os comerciais, né? Que nós vamos voltar a fazer uma rápida paradinha e voltamos já. Fique conosco. E voltando já já com você, querido ouvinte.